Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de sexta-feira, 10 de setembro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Prostituição infantil no Namib ganha espaço e as autoridades locais pedem apoio da sociedade na luta contra este mal na província.
Se a sociedade não apoiar, não obteremos resultados.
Pandemia da Covid-19 condicionou o processo de alfabetização no país, afirma a ministra da Educação, Luísa Grilo.
Por causa da pandemia, nós verificamos.
Advogado Hermenegildo Aileng disse que o impacto da seca e da fome trouxe várias consequências nas crianças no município do Coroca, no Cunene.
O impacto da seca e da fome trouxe consequências severas às crianças.
Jornalista William Tonet rebusca a história no Namib e fala do Pico de Azevedo.
O Pico de Azevedo ficou famoso por causa de um fiscal.
Governador do Namib saiu às ruas de megafone para mobilizar os cidadãos a aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19.
Os vossos familiares, vizinhos, para virem todos apanhar a vacina.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchung. Apresentação das notícias com Madalena Chikwenge. Eis o desenvolvimento das notícias. A prostituição infantil no Namib ganha espaço e as autoridades locais pedem apoio da sociedade na luta contra esta prática. Vamos ouvir a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Autoridades do Namib pedem apoio da sociedade na cruzada contra a prostituição infantil. Célcia Lemba Lopes, diretora da Ação Social Antigos Combatentes Veteranos da Pátria no município do Namib.
A direção municipal controla 24 meninas que têm estado a enveredar por essas práticas desde o ano passado. Se a sociedade não apoiar, naturalmente não obteremos resultados, porque nós estamos a trabalhar de um lado, mas temos pessoas do outro lado que continuam a aliciar as meninas, que infelizmente não se toma nenhuma medida para com essas pessoas. E então aí começamos a sentir que o nosso trabalho acaba por não surtir o efeito desejado, porque na verdade ainda temos senhores que aliciam as meninas para poderem enveredar por essa prática.
O comandante municipal do Namib, superintendente-chefe Carlos de Oliveira Santinho, esclarece que
há redes de prostituição que envolve maioritariamente crianças do sexo feminino, cujas idades variam de facto dos 10 aos 17 anos, Casa da Marginal, Avenida Eduardo Mondlane, o Campismo e em determinados residenciais também, devidamente sinalizados, no caso no Valódia, assim como também no bairro 5 de Abril.
Aquele membro da corporação sublinha, por outro lado, que inteligentemente
as crianças procuram fazê-lo de forma camuflada e sigilosa mesmo, o que não tem sido fácil para determinar então os adultos que são os promotores ou incentivadores do fenómeno. Por nós, no mês de maio, recolhemos de facto uma série de crianças sítios onde eu acabei já de mencionar, e até porque em determinada ocasião tivemos que fazer duas detenções de um caminhonista e um outro adulto também, que é negociante, e foi fruto de uma denúncia de uma menor no bairro Valode. Esses indivíduos foram presentes às instâncias competentes e esses processos prosseguem os seus trâmites para a devida responsabilização. O que devemos aconselhar os adultos é mesmo absterem de incentivar essa prática.
A menina que chamaremos por Maria João disse que está nesta atividade de prostituição infantil há 4 anos, mas com o consentimento dos seus progenitores por razões económicas.
Fazem vida. Começaste a fazer vida com quantos anos?
Com 14 mil.
Quem são as pessoas que procuram mais?
Os mais velhos.
Pagam quanto?
2, 3. O meu pai que me trouxe de lá para me trazer aqui.
A dona Kiala?
Às vezes 2 mil, às vezes 3 mil. Chega. Minha mãe não sabe que eu estou aqui. Só que me chutou da minha casa e do meu padrasto.
Prostituição em alta na província do Namibe por razões sociais.
Era o jornalista Armando Chicoca e o apelo das autoridades locais na luta contra a prostituição infantil no Namibe. A pandemia da Covid-19 condicionou o processo de alfabetização no país, afirma a ministra da Educação, Luísa Grilo.
Estatísticas apontavam até 2020 que cerca de 27% da população de lá ainda não sabia ler. Agora precisamos atualizar os dados, eventualmente um pouco menos, mas por causa da pandemia nós verificamos que muitos desses alfabetizantes que estavam nos diferentes grupos acabaram por desistir, então precisamos atualizar este dado. Mas ainda é um número considerável.
Quanto à dívida com os alfabetizadores?
Nós estamos a atualizar a dívida, mas é um valor considerável. O Ministério das Finanças está, de facto, a conformar os valores por província e logo que seja oportuno, até mais ou menos o final deste mês, teremos um dado para publicamente nos referirmos e começarmos a amortizar essa dívida.
Questionada sobre os auxiliares de limpeza e protetores escolares.
Quando a gente fala de pessoal auxiliar, inclui também contínuos. Agora, a utilização depende de cada província e depende de cada escola. Portanto, para nós, o processo foi concluído. O pessoal auxiliar inclui as que fazem a limpeza e também aqueles que auxiliam nos outros serviços administrativos.
Já o governador Archer Mangueira declarou que a falta de meios rolantes e subsídios para os alfabetizadores é uma das maiores dificuldades.
Queremos alcançar a meta prevista de inscrever 14.100 alunos nos diversos níveis de educação para jovens e adultos. Temos naturalmente vencer vários constrangimentos com os quais nos confrontamos todos os dias. Refiro-me em particular à falta de meios de transporte para apoio às atividades da educação de jovens e adultos, às dificuldades na manutenção dos centros, à desistência dos alfabetizadores voluntários, à falta de material didático para todos e de guias metodológicos. E refiro-me, como não poderia deixar de ser, à falta dos subsídios dos alfabetizadores. Nenhuma das metas alcançadas seria possível sem o trabalho fundamental dos alfabetizadores, a quem dirijo uma palavra pública de reconhecimento e profundo agradecimento. Com seu entusiasmo e espírito de missão, é por isso que tudo estamos a fazer para regularizar a dívida com os alfabetizadores, que ascende na província do Namibe a 107 milhões de kwanzas reportados aos anos de 2017, 2018 e 2019.
Ouvíamos o governador do Namibe, Archer Mangueira. O advogado Hermenegildo Aileng, defensor dos direitos da criança no município do Coroca, província do Cunene, disse recentemente na cidade de Undiva que o impacto da seca e da fome trouxe várias consequências na vida das crianças naquela província.
O impacto da seca e da fome trouxe consequências severas às crianças. De recordar que no figurino jurídico angolano faz parte de certo instrumento de proteção às crianças, nomeadamente Constituição da República de Angola, Código da Família, Direito Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, que é a Lei 25/12, Protocolo dos 11 Compromissos da Criança, Lei do Julgado de Menor 9/96, Lei de Base do Sistema de Educação, a Lei 13/1, Lei de Base de Proteção Social, que é a Lei 7/4, Lei de Base do Sistema Nacional de Saúde, que é a Lei 21/B/92, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, etc. Todos esses instrumentos jurídicos de proteção absoluta à criança, temos em Angola uma criança vulnerável, desamparada, desagregada de todos os temas que contribuem para o desenvolvimento integral da criança, agudizadas atualmente com o impacto da seca e da fome. Sinceramente, nós temos crianças no Coroca, estão debilitadas, desnutridas. Crianças em que o Estado angolano não olha.
O jornalista William Toné esteve recentemente na cidade do Namibe no âmbito da radiografia da situação social na região sul de Angola. O conceituado jornalista e diretor do jornal Folha 8 rebuscou na história a essência do nome Pico de Azevedo, localizado no município do Virei.
Como é que uma região tão rica como o Virei não tenha uma estrada? Como é que essa estrada do Namibe Virei, da Bibala, tenham entrado mais de 2 anos nos orçamentos e não haja estrada? Quer dizer, então alguma coisa está mal. E nós assistimos, é engraçado, é um crime. O Pico de Azevedo ficou famoso por causa de um fiscal florestal. Decidiu ficar ali no meio do deserto. E o Estado, a Direção Provincial Florestal, da então província ultramarina, pela importância, construiu infraestruturas para albergar o Pico de Azevedo. Ora, o local até ficou com o nome do fiscal. Ficou conhecido como Pico de Azevedo. As infraestruturas já estavam lá. Quantos jovens agrônomos, pesquisadores, com interesse na pesquisa, não se importariam de ficar lá e continuar este serviço? Porque o Pico de Azevedo era responsável não só pela reflorestação, impedir a progressão do deserto, como também dos caçadores furtivos que invadiam o Parque de Iona.
O governador do Namibe, Arche Mangueira, saiu às ruas da cidade do Namibe de megafone para mobilizar os cidadãos a aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19. A jornalista Luísa Gomes.
É verdade, Madalena Chiquenza, estamos neste momento no Jango da Juventude, que por sinal é o terceiro posto de vacinação do Covid-19 na província, onde hoje, sexta-feira, desde setembro, o governador da província do Namibe, Arche Mangueira, saiu às ruas dos bairros da cidade, de megafone na mão, para mobilizar os cidadãos a aderirem à campanha da vacinação contra o Covid-19.
Estou satisfeito por encontrar aqui mais senhoras. Vocês, das que estão aqui, quem já foi vacinada contra a Covid-19? Principalmente para as pessoas que foram vacinadas, que eu vou passar uma mensagem especial. Ao serem vacinadas, vocês protegeram-se contra a doença, é certo ou não?
Sim.
A Covid-19. Mas essa proteção não está completa. Sabem porquê?
Não.
Essa doença só pode ser protegida se todos nós, todos, formos vacinados. Porque se só for um grupo a ser vacinado, não há garantia que os que estão vacinados não possam ser infectados pelos que não estão vacinados. Então, a nossa mensagem é para apelar que todas as senhoras mobilizem, que já foram vacinadas, mobilizem aquelas senhoras e senhores que ainda não foram vacinados. E o mercado é um sítio onde vem muita gente, não é? Então, tem que mobilizar todas as pessoas que conhecem ou os vossos compradores, enfim, para aderirem à vacinação, irem rapidamente aos centros de vacinação.
E durante a sensibilização, o governador passou uma mensagem de incentivo aos jovens que estiveram presentes no Jango da Juventude, aqui mesmo, no bairro Valódia, e também para as vendedoras do mercado do Camatundo.
O facto de estarem aqui hoje de manhã para apanharem a vacina é, de facto, uma atitude muito exemplar.
Voilà, au manuel, si vous m'avez dit par l'Italie, dans mon mari, vous voyez que vous avez dit par l'Italie. Si vous avez dit par l'Italie, vous avez dit par l'Italie.
O que será ainda mais importante para todos nós é que não sejam só os que aqui estão a virem apanhar a vacina. É importante que vocês também mobilizem, sensibilizem.
E os cidadãos que aderiram a esta campanha de sensibilização valorizaram a iniciativa do governador.
Não, senti bem, porque nós só tivemos a estabelecer na boca das pessoas. Nós soubemos na pessoa que nos falou, porque como ele nos falou mesmo bem, diretamente, todas as coisas, também gostamos. Vamos acompanhar essas vacinas.
Graças a Deus me senti bem, e até porque, pelos vistos, também tinha dúvida, que eu vi que a vacina faz mal, mas com essas conversas, palavras, fiquei analisando que afinal que não é verdade.
Já se vacinou?
Não, ainda não.
Falta o quê?
Vamos já caminhar.
Governador da província do Namibe saiu às ruas do megafone para mobilizar os cidadãos a aderirem à campanha de vacinação contra o Covid-19.
Ouvíamos a jornalista Luísa Gomes e a campanha de sensibilização contra a Covid-19 no Namibe. Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.